Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Sessão ordinária 19 de 10 de 2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Edilson para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Deuteronômio 31, 6. Assim diz a palavra de Deus. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrose.
Presente.
Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Motovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Faraíso de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Lucas Arroz Recla. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, só o Lucas da Rosa que não se encontra presente.
Justifica a ausência do vereador Lucas que apresentou atestado. Passamos à tribuna livre. Neste momento, passo a palavra ao pastor Eliel Márcio de Souza, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o Dia Mundial da Proclamação do Evangelho.
Na pessoa do presidente, cumprimento a todos vocês, vereadores. Também nosso presidente da associação, pastor Paulo Costa, juntamente com os pastores aqui que o acompanham, nesse evento tão importante que enobrece o nosso município. Minha primeira palavra nesta noite é uma palavra de gratidão. Gratidão a Deus pelo reconhecimento que a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Cristã, através dos seus diversos ramos, tem recebido através das autoridades constituídas nesse município. Louvo a Deus pela vida do nosso nobre vereador, Eliel dos Anjos, que teve a iniciativa da realização dessa moção para as igrejas evangélicas, representada pelos seus pastores, através da associação que aqui se encontra presente. Ele é o membro da Comunidade Evangélica Assembleia de Deus, teve essa iniciativa, o que foi aceita e aprovada por todos os vereadores que compõem esta casa. E eu peço a todos uma salva de palmas pela vida do nosso nobre vereador. Procurarei ser sucinto, porque temos também ainda a palavra do nosso presidente, que falará da grandeza desse dia em que celebramos a proclamação do Evangelho. Esse dia foi escolhido pelo fato que, num ano de 1500, uma data especial para nós evangélicos, no dia 31 de outubro, o nobre pastor e até então era um monge da Igreja Católica e professor de teologia na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, pregou algumas verdades e as 91 teses em que ele rechaçava os abusos que a Igreja Cristã cometia na época, desde as indulgências, desde o rechaçamento e o silenciamento daqueles que se opunham contra aquele sistema. E através da coragem de Martinho Lutero, começou um grande movimento que no seu início foi conhecido como protestantes. E até hoje, muitas pessoas que não são evangélicas nos chamam de protestante. E eu não encaro isso como um termo pejorativo. Pelo contrário, eu encaro isso com excelência, porque sinal de que a Igreja cristã, a Igreja evangélica, ela tem voz. Ela sempre protestou contra as injustiças sociais, ela sempre protestou contra os desmandos públicos e ela sempre teve voz para representar os seus fiéis. No início foi difícil de ser assimilado, porque como você vai dividir ou separar um sistema milenar implantado? Mas pouco a pouco ela foi conquistando seu espaço na Europa. No ano que o Brasil foi descoberto, entre aspas, a gente entende que foi descoberto no ano de 1500, começou a reforma protestante. E ele foi se expandindo, foi se espalhando, crescendo em todas as regiões, em todos os continentes. E hoje, a Igreja Evangélica não é um povinho, ela é um povo que foi levantado por Deus para fazer diferença, para poder agregar valores a uma sociedade que precisa de fé, que precisa de paz, que precisa de Cristo e que não faz separação ou distinção de pessoas. A Igreja Evangélica, ela tem um lugar para todos os que desejarem fazer parte. Ricos, pobres. Antigamente nós éramos vistos como um povo sem cultura. Hoje nós temos no seio evangélico vereadores, temos doutores, temos mestres, temos professores, temos psicólogos, temos médicos, temos juízes, advogados. N pessoas que compõem a classe social não têm vergonha de declarar e manifestar a sua fé bendita em Jesus Cristo. E o que dizer da Igreja do Senhor aqui nessa cidade? Falar 15 minutos, tem que resumir. Qual é a importância da Igreja numa sociedade? Eu faço a seguinte reflexão. Uma sociedade sem a Igreja, ela é como uma criança sem família. Vou repetir. Uma sociedade sem a Igreja é como uma criança sem família. É como um soldado sem exército. Ela é como um jogador sem uma equipe em que ele possa fazer parte. Ela é uma brasa sem o braseiro. Uma sociedade sem a Igreja é como um estudante sem uma escola. É como um marinheiro sem um navio. E ela é como uma ovelha sem rebanho. O que seria da nossa sociedade de João Neiva sem a Igreja Católica? Sem a Igreja Assembleia de Deus? Sem a Igreja Batista? Sem a Igreja Memorial? Sem a Espaço da Graça? Sem a Shalom? Sem a Casa da Bênção? Sem a Igreja Deus e Amor? A Maranata, a Presbiteriana? Inúmeras comunidades que compõem essa sociedade e que precisa sim ser respeitada. Qual é o papel dela? Nós temos na nossa comunidade ex-traficantes, que hoje são trabalhadores dignos. Nós temos pessoas que viviam na prostituição e que hoje são pessoas dignas, respeitosas. Ex-viciados, que hoje são pessoas cheias do Espírito Santo e de um testemunho autêntico e de vidas ilibadas. Esse é o papel da Igreja. E a igreja é a igreja, não é porque ela é a igreja por si só. Ela é a igreja porque um dia ela nasceu. Onde a igreja do Senhor Jesus nasceu? Ela nasceu no Calvário. Ela nasceu com o derramamento de sangue. Se ela existe, é porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja é resultado da maior prova de amor que o mundo já conheceu. Fiz uma pergunta aqui aos pastores. Nós amamos de verdade? Essa é uma pergunta que nós devemos refletir. Falamos em amor. Quem você ama? Quem de fato é alvo do nosso amor? Sendo sincero, nós amamos nossos pais. Alguns conseguem amar, outros até não. Amamos os nossos filhos. Ah, eu amo fulano. Reflete bem se você realmente ama. Vi um pensamento e eu refleti sobre ele. Me confrontou, pensei, olhei para ele várias e várias vezes. E esse pensamento diz o seguinte. Nós amamos poucas pessoas. O que de fato nós amamos é o que as pessoas fazem. Se ela parar de fazer o que ela faz, você continuará a amar aquela pessoa? As pessoas têm valor não pelo que são, mas pelo que fazem. Agora, o amor que fez nascer a igreja é o amor incondicional. A Bíblia declara que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O resultado do amor de Deus foi a salvação de muitos. O resultado do amor de Deus foi uma igreja que começou lá em Jerusalém, mas não parou em Jerusalém. Ela se estendeu por Samaria, pela Judéia, pelos confins da terra, chegou até o Brasil. Eu faço parte de uma igreja centenária que começou com dois homens suecos. No ano de 1910, desembarcaram em Belém do Pará, nasceu a Assembleia de Deus do Brasil. Chegou até a cidade de João Neiva e está aqui há 62 anos fazendo história. Somos filhos da Igreja Batista dessa cidade, que já é uma igreja centenária, né, pastor Tragilto? A Igreja Batista centenária. Nós já chegamos há 62 anos nessa cidade e, pela graça de Deus, eu faço parte dessa história há 18 anos. 18 anos estou aqui pastoreando esta cidade, edificando vida, transformando histórias para a glória do nome de Jesus. Então, uma sociedade sem igreja, ela é inconcebível, porque a igreja, ela é a comunidade de santos. Ninguém, para ser salvo, precisa fazer parte da igreja. Você não faz parte da igreja para ser salvo. Agora, uma vez que você foi salvo, você tem a necessidade de participar de uma igreja. Por quê? Uma fé precisa ser edificada. Você, para fortalecer aquilo que você acredita, é necessário caminhar com pessoas que estão dentro do mesmo propósito. Se você quer ser cheio de fé, ande com alguém que manifeste a sua fé. Você quer ter alegria? Ande com pessoas alegres. Você quer acreditar? Ande com pessoas que acreditam. E a fé é a base de sustentação daquilo que chamamos igreja. Como que você pode crer num Cristo que você nunca viu? Ah, eu creio em Jesus. Crer? Por que você acredita? Ele está aqui dentro dessa casa? Quem confia nisso? Jesus está aqui? Por que que vocês disseram amém? Pela fé que você tem nessa palavra, na existência de um Cristo que você não viu. E ele falou que essa fé é melhor do que a que os discípulos tiveram há 2000 anos atrás. Porque ele diz, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Você crê que ele é Deus? Ah, eu creio. Como eu posso provar a existência de Deus? A pergunta é como não provar que Deus existe? Como provar que Deus não existe? Porque se eu olho para você, eu não posso acreditar que você é fruto de um nada. Você é a prova da existência de um Deus vivo, de um Cristo vivo. Você não é obra do Big Bang. Você é obra do sonho maior de Deus que criou o homem para ser a coroa da criação. Você vê o vento? Qual é a cor do vento? Por que que você sabe que o vento existe? Quem vê o vento? Levante a mão quem vê o vento. Agora, por que que você sabe que o vento existe? Você sente o vento. Você vê a manifestação do vento. E a palavra de Deus declara que os céus manifestam a sua glória. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você não vê Deus, mas sente Deus. Você não vê Deus, mas vê o que Deus faz. E se estamos de pé nesse tempo, é porque Deus criou um grande projeto. O projeto da nossa salvação, e a igreja continua proclamando esse evangelho. Eu refleti nesses 2 anos que estamos passando pela pandemia. Muita gente virou e disse, olha, as igrejas vão fechar. Quem disse que a igreja fecha? Ninguém consegue fechar a igreja. Você pode fechar um templo, mas a igreja de Jesus sempre estará aberta. Você fecha uma denominação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca será fechada, porque a igreja sou eu, a igreja é você. E há uma promessa sobre ela, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que sustenta essa igreja é Cristo. Cristo é a razão da nossa existência. E nesse período de pandemia, o que é a igreja? Eu tenho dito que a igreja, nesse tempo, ela é colo de Deus para uma sociedade carente. Você pode dizer para quem está perto de você, diga, a igreja é colo de Deus para a sua vida. Quantas pessoas socorremos nesse período? Quantas pessoas foram curadas pela mensagem que foi proclamada dentro das igrejas? Eu lembro o pastor Paulo que na pandemia... Ficava eu e poucas pessoas, obreiros, 1 ou 2. Você também, eu acompanhei várias lives. E é muito bom, quem fala em público, o calor da presença das pessoas anima quem ministra, quem fala, a reação do auditório, ela traz vibração para a gente. E para a gente foi novo. Você fazer um culto sem um público ali presente. Você ministrar sem que as pessoas estivessem ali reagindo com você e acompanhava no Face, acompanhava no YouTube, acompanhava no Instagram. Mas o interessante é que a mensagem que foi proclamada nas lives, ela reverberou em muitos corações. A pandemia não silenciou a voz da igreja. Mais de 500 anos de história no Brasil. Mais de 100 anos nessa comunidade, nessa sociedade. Essa igreja está de pé, debaixo de uma promessa que Jesus fez. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. O que vai manter essa igreja viva é a disposição dela continuar caminhando, proclamando o Evangelho, proclamando a paz e mantendo o maior desafio dela, que o pastor Paulo vai falar daqui a pouco, que é a sua unidade, que é a capacidade da gente andar juntos, apesar das diferenças. Eu tenho certeza que vocês que são responsáveis por essa casa de lei, parece que eu vi o prefeito chegando, é ele que está ali, vamos cumprimentar o nosso prefeito, autoridade máxima do nosso município, muito obrigado pela sua presença enobrece esse encontro. Que essa casa possa valorizar a mensagem que é proclamada e não abrir mão de que possamos ter voz aqui, não apenas para votar projeto. Fiquei muito feliz da reunião começar com uma leitura bíblica e eu sei que isso é uma prática, né? Toda reunião lê a Bíblia aqui. E nós nos colocamos à disposição de vocês para aconselhamento, para oração, para intercessão. O conhecimento de leis vocês têm. E aquilo que vocês não têm, vocês têm assessoria jurídica. Está ali o doutor Luiz, mais uma equipe que trabalha junto com ele. Mas o conhecimento que fortalece o espírito, Deus deu aos pastores. E nós estamos aqui para ser boca de Deus e apoio para vocês naquilo que vocês precisarem. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe as nossas igrejas. Que Deus abençoe esta casa. E eu termino dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Que Deus vos abençoe.
Em respeito a todos aqui presentes, quero convidar o nosso prefeito municipal para fazer parte da mesa. Passa a palavra ao pastor Paulo, da Igreja Batista, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o Dia Mundial da Proclamação do Evangelho.
Quero cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do presidente da casa, o vereador Glauber. Eu cumprimento a todos os vereadores, a todos que estão aqui nessa noite, que normalmente não estão, mas vieram pela convocação dos seus pastores. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade de usarmos essa tribuna. Normalmente falamos dos púlpitos, né, nos púlpitos das nossas igrejas, mas é sempre uma honra poder estar aqui também. Me lembro que da única vez que falei aqui dessa tribuna, me deram 15 minutos e acabou sendo uma fala de mais de 1 hora e 15 minutos. Mas eu me lembro que daquela fala, e dentro daquela fala, saiu uma frase da minha boca de que o clube Pedro Nolasco viraria uma igreja. E Deus honrou a nossa palavra, a nossa profecia. E pode até ser que volte a ser clube, pode até ser que volte a acontecer ali eventos que infelizmente possam culminar com um assassinato, como foi em 2010, mas Deus deu uma oportunidade para a cidade. E a cidade aproveitou e hoje tem uma igreja que se reúne ali. É, quero agradecer de forma especial ao vereador Eliel dos Anjos, né, que teve a ideia de fazer essa cerimônia de forma toda especial. E agradecer aos vereadores, porque eu sei que isso foi votado aqui, não é isso? Ninguém aqui tem a última palavra. A unidade de vocês é que gerou esse momento. E eu quero começar, então, lendo um texto da Palavra de Deus, Mateus 28, versos 19 e 20, texto muito conhecido, principalmente dos evangélicos, e é Jesus, né? É uma de suas últimas palavras antes de ascender aos céus, depois de ressuscitado, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós temos um comissionamento. Jesus está comissionando a igreja, apesar de ele estar falando para um grupo pequeno de pessoas naquela reunião, mas, na verdade, aqui ele está dando a grande comissão para a igreja. Jesus estava dizendo: façam esse evangelho que eu trouxe até vocês, faça com que esse evangelho chegue a todas as partes do mundo, a todos os países. E aí, existia a ideia entre os judeus de que o evangelho era só para os judeus. E Deus, então, levanta um que era judeu, mas que também era romano, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ele faz com que o evangelho rompa as barreiras do judaísmo e faz com que romanos se convertam. E a igreja, então, passa a ser a única religião, a única expressão de fé, o Constantino. E aí Deus levanta novamente um novo rompedor, levanta Lutero em 1500, que faz com que o evangelho de fato chegue ao mundo inteiro, porque ele olha para a Bíblia e ele diz: não é justo que a Bíblia fique só na mão de sacerdotes, só na mão de padres, do Papa. É justo que a Bíblia chegue às mãos das pessoas mais simples. É justo que a Bíblia chegue à mão dos índios, por exemplo. E daí se deu a Reforma Protestante, motivo pela qual nós nos reunimos aqui nessa noite. Mas eu quero me prender a esse comissionamento de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizem essas pessoas, discipulem essas pessoas. Mas antes de Jesus comissionar a sua igreja, antes dele comissionar os seus discípulos, Jesus empoderou a igreja. Ele deu poder à igreja pela palavra que ele liberou sobre a igreja, sobre Pedro. Em Mateus 16, 18, ele diz para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo, ele nos faz pensar numa igreja forte, numa igreja vitoriosa, numa igreja conquistadora. Esse texto nos faz pensar numa igreja que tem uma pregação forte, que tem um louvor forte, que tem uma intercessão forte, que tem estratégias fortes. E, de fato, como igreja, nós somos fortes. Pastor Eliel, pastor Tragildo, pastor Luiz, pastor David e demais evangélicos que estão aqui dentro, nós somos fortes o suficiente para afirmar que as portas do inferno não suportarão a força dessa igreja. E, de fato, a igreja tem avançado. Seria chover no molhado, seria repetir as palavras do pastor Eliel aqui, quando nós pensamos em tudo que a igreja fez nesses 100 anos em que ela está na cidade de João Neiva, 103 anos. Isso, pastor Trajano. 103 anos temos que honrar aqui a primeira Igreja Batista em João Neiva. É, eu falo pelos 18 anos em que nós estamos aqui, eu, minha família, minha esposa e minhas duas filhas, e Deus me deu a graça de ter o nascimento da minha caçula aqui nessa cidade. Eu vi o poder do Evangelho nessa cidade. Eu vi o poder do Evangelho tirar jovem das drogas, eu vi o poder do Evangelho restaurar casamentos, eu vi o poder do Evangelho curar pessoas que estavam com decreto de morte sobre as suas vidas. Eu vi o Evangelho desatar pessoas, literalmente, desatar pessoas para a prosperidade. Mas a pergunta é, será que a força da igreja vem apenas da pregação, vem do louvor? Será que a força da igreja vem apenas da oração ou das estratégias? Não, claro que não. De onde realmente vem a força da igreja? Nós gostamos de Mateus 16, 18, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas no versículo seguinte, Jesus dá uma dica importante. Ele diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus aqui está falando de uma unidade que começa na terra e tem o respaldo dos céus. Jesus está dizendo que vocês ligam na terra. Meu Pai, eu e o Espírito Santo ligaremos no céu. Liguem na terra. Liga tem a ver com ajuntamento, tem a ver com massa, massa mesmo. Liga tem a ver com unidade. Então, a força da igreja, ela está na unidade. E unidade não tem nada a ver com uniformidade. Unidade não tem nada a ver com sermos todos iguais. É parecido com esse cenário aqui. Imagine se todos os vereadores pensassem de forma igual. Alguns vão pensar que isso seria bom. Não, isso é ruim. O contraditório, ele nos eleva, ele nos faz pensar, ele nos faz olhar para dentro de nós mesmos e descobrirmos onde podemos melhorar. Então, quando Jesus ora pela unidade da igreja em João 17, não é por uniformidade, não é por igualdade, mas é por unidade. E unidade não tem nada a ver com uniformidade, conforme eu disse aqui, mas tem tudo a ver com humildade. Na verdade, Jesus não conta com vários times aqui na terra. Jesus não conta com várias igrejas aqui na terra. Para que o evangelho continue chegando nas casas das pessoas, nos ouvidos das pessoas, Jesus conta com uma igreja aqui na terra. Com uma igreja que tenha uma mensagem. Só Jesus Cristo salva. Jesus conta com um time vencedor. É por isso que em sua oração sacerdotal, qual eu já citei aqui, e ela está narrada em João capítulo 17, lá no versículo 21, Jesus diz assim, ele está orando, e é interessante, eu acho essa cena, ela é linda quando eu penso na cena em si. Jesus está de joelhos, Jesus está orando, e João está anotando o que Jesus está falando. E eu fico imaginando o constrangimento do apóstolo João quando vê Jesus falar assim, minha oração é que todos eles sejam um. E a quem Jesus está se referindo? A nós, a sua igreja. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu dizer algo importante aqui. Talvez alguns entendam como uma heresia o que eu vou dizer aqui, mas essa é a única oração que Deus não pode responder. Essa é uma oração que eu tenho certeza absoluta que não é Deus quem vai responder essa oração. Essa é a única oração que Jesus fez e que está reverberando até hoje. E que está esperando resposta até hoje. E a resposta para essa oração, ela virá da igreja. E muito mais do que dizer que essa oração virá da igreja, essa oração virá das pessoas. Essa oração, ela será respondida pelas vidas que compõem a igreja, que fazem a igreja. Veja bem, quando mostramos nossas habilidades às pessoas, e agora falo diretamente aos pastores que estão aqui, aos crentes que estão aqui, eu gosto desse nome, crentes. Quando nós mostramos nossas habilidades ao mundo, quando nós mostramos a nossa capacidade de pregar, as nossas habilidades para cantar, as nossas habilidades para construir templos, em todas essas coisas, as pessoas enxergam o nosso talento. Em todas essas coisas, as pessoas enxergam o quanto somos habilidosos. Há um reconhecimento por parte da sociedade. Há um reconhecimento por parte das autoridades. Desde o Palácio do Planalto até a prefeitura mais simples da menor cidade. Como são habilidosos os crentes. Como se portam bem, como eles constroem belos templos, como eles se inserem na sociedade. Então, em tudo isso que fazemos, as pessoas enxergam o nosso talento e a nossa habilidade, mas só existe uma forma da sociedade enxergar Jesus em nós, é através da unidade. Foi o que Jesus falou, eu oro para que eles sejam um, porque quando eles forem um, quando eles andarem em unidade, então as pessoas crerão que eles estão em nós, que eles realmente são o nosso corpo na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Unidade gera avivamento. Avivamento gera sucessores. Sim, sucessores. A igreja, pastor Eliel, ela vai fracassar se ela não gerar sucessores. Quando Jesus comissiona seus discípulos, ele está dizendo, sede meus sucessores. Sucessores são nossos filhos espirituais. E nós temos muitos na cidade. E sucessores também são nossos filhos biológicos. Sim, nossos filhos biológicos. E aqui eu entro até num ponto nevrálgico da minha fala. Somos como forasteiros, pastores, que estão aqui nessa noite. Nenhum de nós nascemos nessa cidade. Alguns de nós nem capixabas somos. Eu sou capixaba por um título que o deputado Ismael me deu na Assembleia Legislativa lá em Vitória. Sou cidadão João Neivense, pelo título de cidadão João Neivense que eu recebi. Na época, o vereador era o Edilson Belotti. Mas somos peregrinos nessa terra. E aí, trazemos nossas famílias. Por que, papai? Por que, mamãe, nós vamos para João Neiva? Nossos filhos um dia perguntaram, certo? O que nós vamos fazer lá? Eu quero dizer para os vereadores dessa cidade que eu não vim para essa cidade para passar um tempo. Eu vim para essa cidade para proclamar o Evangelho até que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida e esse Evangelho chegue aonde ele tem que chegar, pela minha boca, pelas minhas atitudes, pela minha vida, pela vida da minha família. E aí, eu me lembro de Jeremias 29:7, quando ele diz, orai pela terra para onde eu vos deportei. Porque se nessa terra tiver paz, vocês terão paz. Eu creio nesse evangelho. que atrai paz para a cidade. Eu não pastorei uma igreja para prepará-la para o céu. Eu pastorei uma igreja, preparando essa igreja para influenciar a terra, para mudar a terra, para mudar o destino dessa cidade. Meu sonho como pastor é gerar sucessores, tanto filhos espirituais como filhos biológicos. Meu sonho é chegar aos 85 anos de idade, 90 anos de idade, e ver as minhas filhas morando aqui nessa cidade, porque o evangelho que eu trouxe para essa cidade trouxe também paz para essa cidade, trouxe um ambiente de glória. Qualquer filho quer ficar numa cidade que foi transformada pelo poder do evangelho. E para encerrar a minha fala, eu encerro com as falas do rei Davi, no Salmo 71, verso 18. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Esse é o motivo de eu viver. Essa é a razão da minha vida. Esse é o motivo de eu estar aqui. Esse é o motivo de eu viver nessa cidade. Anunciar o que Deus fez em primeiro lugar na minha vida. Anunciar o que eu vejo que Deus está fazendo na vida de tantas pessoas nessa cidade. E ver nas minhas filhas, nos meus netos, o prazer de continuarem morando nessa cidade. Eu tenho que ser grato a Deus, muito grato a Deus. Quero registrar, isso é gravado, né? Que fique registrado, eu sou infinitamente grato a Deus, porque Ele me deportou para cá, Ele me trouxe para cá, para essa cidade, que me acolheu, que me recebeu, que me respeita, que diverge de mim de vez em quando, mas é onde eu anuncio o evangelho. Essa é a razão da minha vida, esse é o meu prazer maior. Que Deus nos abençoe.
Antes de dar continuidade à tribuna livre, iremos proceder... Desculpa. Quer se pronunciar, vereador? Quebrando o protocolo, vou dar a palavra ao vereador Eliel.
Boa noite a todos. Eu inicio a minha fala da mesma forma como a gente nas igrejas inicia, né? A paz do Senhor para todos. Em algumas igrejas, a graça e paz. Em algumas igrejas, somente a paz. Mas, primeiramente, eu quero dizer que é grande alegria, porque eu nasci em um lar cristão, onde meus avós, meu pai, e eu cresci vendo muitas e muitas pessoas recebendo a oportunidade e dizendo em suas falas assim: é motivo de grande alegria de estar aqui recebendo essa oportunidade. E muitas vezes essas pessoas, aos olhos humanos, elas não tinham que estar alegres. Muitas pessoas com dificuldades, sem emprego, com filho muitas vezes fora dos caminhos do Senhor, mas aquela pessoa dizia: é uma grande alegria estar aqui esta noite. E muitas vezes a gente ficava se perguntando: de onde vem essa alegria? E aí a gente vai crescendo, a gente começa a entender que a alegria, a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. E é por isso, e é a única razão de estarmos aqui. Em todas as minhas falas, ao final das sessões, eu agradeço a Deus por cada oportunidade que Ele me concede de poder levar a palavra do Senhor. Porque evangelho, o sentido etimológico da palavra evangelho, é boa nova. E quem é que não gosta de receber uma boa nova? Quem é que não gosta de receber uma boa notícia? Então nós, o que nós fazemos, e aí cabe uma reflexão a nós cristãos, é levar boas novas. É dizer que Jesus Cristo, ele salva. Até mesmo fora do nosso olhar, até mesmo aquelas pessoas que a gente imagina que não tem jeito, né? O nosso olhar é isso, aquele ali já não tem jeito. Mas a gente aprende na igreja que Deus não olha como o homem vê. E Deus, ele valoriza cada um de nós. E é por isso que hoje eu estou grato. Grato pelos meus colegas, que eu digo que eu tenho aprendido muito. Eu nunca me imaginei ser vereador. Há um ano atrás, a gente estava na campanha. Agora em outubro, o Facebook de vez em quando lembra uma foto. O que você estava fazendo há um ano atrás? E ninguém sabia, né? Mas Deus já sabia, porque Deus conhece a gente antes da gente nascer. E eu estou aqui hoje por um propósito. Talvez eu ainda não entenda que propósito é esse, mas Deus sabe. E hoje eu já começo a compreender. O propósito de estar aqui é poder dizer que Jesus está no nosso meio, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas. Mas quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a gente faz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira como nós perdoamos as pessoas a quem nós ofendemos. Então é por esse motivo que essa moção foi proposta, para a proclamação do Evangelho. Nós somos gratos porque lá atrás, alguém lá no Congresso Nacional propôs essa lei. Essa lei foi aprovada, essa lei foi sancionada na época pela presidenta Dilma. Foi sancionada para que no dia 31 de outubro, onde o mundo está comemorando aí o Dia das Bruxas, nós estamos comemorando o Evangelho, dizendo que nós temos boas notícias. Apesar de tudo que vem acontecendo no mundo, ainda assim, nós não estamos sozinhos, porque Cristo está conosco. É por isso que eu também finalizo da mesma forma como lá na igreja a gente finaliza. Eu agradeço a minha oportunidade e peço a Deus que continue me dando força e continue nos orientando esta casa, para que a gente possa fazer o melhor para o nosso município. Muito obrigado.
Antes de darmos continuidade à tribuna livre, iremos proceder à entrega da moção aprovada por esta casa, de autoria do vereador professor Eliel, em homenagem às igrejas evangélicas do município. Neste momento, convido para receber a moção 023 de 2021, representando as igrejas evangélicas, o pastor Eliel Márcio de Souza e o pastor Paulo. Dando continuidade aos pronunciamentos, passa a palavra ao senhor Wagner Lemos, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre João Neiva, 33 anos de corrupção.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Também as pessoas que irão ouvir nessa sessão, né? Acho que sexta-feira deve estar liberado, né? E até explicar porque eu estava em Vitória, então cheguei um pouco atrasado. Cheguei agora há pouco, né? E tinha ligado antes, avisando que eu estava a caminho. Bom, eu tive aqui, salvo engano, acho que 4 vezes, não lembro exatamente, foi 4 ou 5 vezes. Tive algumas vezes anteriores aqui, algum tempo atrás. O que acontece que me deixa com os... não sei se a palavra é indignado ou decepcionado, com relação à situação aonde que inclusive eu fiz questão de falar algumas vezes que eu tive aqui, acho que na segunda vez, sobre um processo administrativo, né, o qual eu classifico como um processo malicioso, né, de cunho persecutório. Tendo em vista que, por mais que eu estive aqui algumas outras vezes, que eu tive outras vezes aqui, eu informei situações, fatos, né, inclusive pedi a abertura de CPI a esta casa, ao qual foi me negada a abertura, né, entendendo, parece uma ocasião, seria competência dela. Mas, com relação a esse PAD aí, de perseguição, como até foi levantado aqui, há quanto tempo eu estaria em João Neiva, né, para duvidar ou questionar algo, enfim. Eu até falei na ocasião que você não precisa estar em Portugal para saber a história de Portugal. Então, você tem, através de livros, histórias, você conversa com pessoas e você vivencia e pode sim fazer inferências. Pois bem, eu falei sobre leis inclusive de 2001, leis, pode-se dizer, arcaicas, né, não condiz com a administração pública do século XXI, onde você tem um favorecimento de permanecer, né, o tal do daquilo que você teve campanha, né, na eleição, e você tem, entre aspas, uma dívida eleitoral para privilegiar ou favorecer favorecer cargos não concursados, né? Então, levantei essa questão. Por mais que você possa observar que, de repente, há convocações de concursados, né, dos editais do ano passado mesmo, mas também você pode observar, por outro lado, se realmente isso não foi apenas para agradar a plateia, uma vez que você teve, inclusive, uma ação popular, e isso aí afetar inclusive os efetivos do ano passado. Então, essa ideia de que agora começam a dar uma atenção a mais o concursado, isso é história para boi dormir, né? Porque teve uma ação atrás, né, sobre essa questão dos editais, e aí abriu uma avenida talvez aí para entrar, né, os não concursados. Bom, acontece que pelo menos a informação que eu tive, que esse processo aí resultou na minha demissão, uma demissão injusta, a revelia, posso afirmar a revelia, porque inclusive recebi um comunicado 15 horas antes da audiência. Isso não existe. Você é 17 horas e 6 minutos do dia anterior, você chama a pessoa para oitiva, você tem que imaginar que as pessoas às vezes não estão no local. Você dá um prazo, pelo menos, para a pessoa com antecedência, né, avisando que tem. Então foi algo arbitrário e, além de que houve acusações mentirosas, né, no processo, mentiu a acusação e, para minha surpresa, ou talvez nem tanta surpresa, os advogados de defesa do sindicato também mentiram, porque eles afirmaram aquilo que eu não afirmei, que eu não fiz, inclusive. Ontem mesmo eu estive conversando com a vice-presidente da OAB dos Advogados, porque não só quem tem o número da OAB que deve ser verificado, né, o comportamento e a conduta, como no processo tem, digamos, ações ali do procurador do município, no mínimo duvidosas, também foi tirar a dúvida se é de competência da ordem apurar, né, a conduta dele no processo. Então, provavelmente eles devem apurar tanto os advogados, no caso, entre as particulares do sindicato, quanto o procurador do município. Porque eu não sabia que a ordem poderia estar investigando. E, enfim, por sua vez, o presidente da comissão mentiu a falar sobre datas de convocação de oitiva. Porque não foi dia 24, foi dia 29, às 17 horas e 6 minutos. O que não é difícil imaginar que esse processo deve ser anulado. Não só pelas acusações mentirosas, como a condução do processo em si, que eu posso até entender provavelmente como fraudulento, houve mentira por parte de quem me acusou, de quem julgou e quem me defendeu, entre aspas, né? E na minha ausência, inclusive. Bom, eu entrei na prefeitura, foi na raça, não foi devendo favor político, não foi fazendo campanha, com competência. Eu até falei um pouco do meu currículo. Primeiro dia que eu estive aqui, que eu disse que eu fui chão de fábrica, trabalhei como chapa, trabalhei em obra, trabalhei na roça, administrativo. Nunca entrei como comissionado no setor público, justamente porque sempre pensei que a maneira que você possa entrar em algo como serviço público, da maneira como muitos dizem aqui, democrática, ou seja, em situação de igualdade, como todos entraram. Uma vez você não entra diferente disso, você tem, não sei se pode dizer vantagem competitiva, né? Mas às avessas, né? Porque você não entra em pé de igualdade. Então eu sempre busquei na prefeitura fazer o meu papel, sempre tive iniciativa do meu trabalho, responsabilidade do meu trabalho, né? Eu sempre uma pessoa proativa, e até então parece que vincula aí como se eu não tivesse bom relacionamento, é uma narrativa totalmente uma falácia, porque inclusive o secretário anterior, se alguém quiser, eu disponibilizo o WhatsApp, o diálogo com ele. O próprio secretário atual, aonde que tem as demandas, tem as trocas de experiências, meu pronto atendimento, e não houve, inclusive, avaliação, né, do secretário anterior, mas se houve uma avaliação à revelia, inclusive para me prejudicar, caberia, inclusive, eu mesmo comparecer e conversar comigo se de fato houve essa avaliação aí, às escuras, né? Até porque ele não tem o que falar de nenhuma queixa, porque se for por essa brincadeira de WhatsApp, que eu posso dizer assim, o WhatsApp mesmo mostra ali que não só atendi o que ele me pediu, com pronto atendimento e sempre dedicação, e indo além no sentido do que ele me pediu de contribuir do ponto de vista organizacional à prefeitura. Pois bem, essa sacanagem que fizeram comigo, né, no ponto de vista de me prejudicando, é aquela questão. Hoje é comigo, ou outro dia pode ser com outro. Então, assim, quando há uma conivência por parte de alguma autoridade, digamos assim, externa à prefeitura, isso só torna o processo ele tornar de eterno. No sentido, não o processo meu em si, mas eu falo esse ciclo vicioso, né? João Neiva tem aí os diálogos com o governo estadual, enfim, a Assembleia, e imagine-se que essas questões do ponto de vista administrativo é ruim para o município. Eu reitero aqui que eu fiz minha parte integralmente, né? E que fiz um bom trabalho, eu faço um bom trabalho, né? E se algo a ser discutido, do ponto de vista até disciplinar, isso que não fosse na minha ausência, né? E, enfim, a administração pública de João Neiva tem aí algo talvez sistêmico, Né? Se for porque o título disso aí, 33 anos de corrupção, pois bem, o Otávio Júnior, ele sabia de uma situação de que supostamente, isso aqui eu vou falar como supostamente, teria ocorrido algum tipo de fraude na eleição, onde pegaram supostamente 300 pessoas e isso teria dado uma margem de 30% ou pouco mais disso. Não sei se isso é verdade. Mas se isso fosse verdade, e se isso partiu de afirmação da equipe dele, eles mesmo poderiam ter denunciado ao Tribunal Eleitoral. Então houve uma, entre aspas, uma guerrinha nas eleições. Aí depois eu pergunto para a pessoa da sua equipe, e aí? Aí não há um interesse, quer dizer, se você sabe de algo errado e você não informa ao tribunal, você é conivente, no mínimo você faz parte daquilo que você mesmo está nas eleições brigando. Hoje nós não estamos discutindo aqui a eleição, eu não sou político, né? Então eu só estou tentando aqui entender as inter-relações que acontecem no município, porque dá, no final das contas é que, como dito no popular, tudo farinha no mesmo saco. Porque você vê nas eleições brigando, mas no final das contas, um abraçando o outro e quem pensa que há uma situação de oposição, na verdade não há. Né? O que o pastor falou, uma questão aqui que faz até sentido, realmente, quando você há situações, digamos, que pensam diferentes, isso realmente, uma síntese, leva a uma evolução, né? De uma melhoria para algo, ou resolução de algum problema, ou contribuindo mesmo para o município. Agora, quando você tem, talvez, um teatro, né? Aí, né, entre as partes, aí fica difícil em quem acreditar. Mas da minha parte, eu fiz a minha parte, inclusive a minha defesa por escrito, logo quando eu fui afastado, injustamente, injustificadamente, eu apresentei isso para a defesa. A defesa não botou uma folha no processo. E também não me falou nem por quê. Então, se não há algo combinado aí, né, é bem difícil, né? Bom, eu entrei, inclusive, fiz um recurso administrativo, não só pelas mentiras que constam no processo, né, inclusive a presidência da comissão, né, também a questão da legitimidade do presidente, mas aí é uma dúvida da legitimidade dele ou não, que cabe à administração, acho que o RH deve dar essa resposta. Mais importante aí é com relação às mentiras que colocaram para mim e empurraram goela abaixo. Pois bem, e eu passei por outra administração pública, né? Tanto federal, estadual, municipal, e, claro, trabalho no setor privado. E é difícil qualquer pessoa aqui presente, talvez, não sei, ter a dimensão do que eu estou sentindo com relação a essa situação aonde que eu fui demitido injustamente. O afastamento por si só eu questionei isso, né? Junto à defesa, junto ao sindicato, enfim. Porque ao retornar para o meu trabalho, na sexta-feira retrasada, né? Não encontrei meu computador. Na segunda-feira também estive presente no local, não estava. E se o afastamento, o suposto motivo seria porque eu seria uma ameaça a servidor ou aos lugares, né, do suposto aí, do que estavam dizendo, me acusando, né, com relação ao material, ao retornar, cabeu me ver uma pergunta na hora. Bem, o material não está aqui. Por que que não está aqui? Então, por que tem alguma coisa no material que eu falo no meu equipamento de trabalho, né? Pelo que me informaram, não sei se é verdade, que queimou o material. Então, isso aí conversa para inglês ver, né? E esse material, ao mesmo tempo, quando você afasta uma pessoa com um motivo bizarro desse, primeiro, eu não só interagi com todo mundo na meu retorno, como eu sempre tive interação, né? Então, essa questão de ameaça aí é conversa para boi dormir. Ameaça ninguém. Se tem alguém que tem que se sentir ameaçado, fui eu, porque o contador da prefeitura informou que ia dar tiro na tesouraria. Eu formei a polícia civil e informei o promotor. Então, eu sim me senti ameaçado com essa história de vou dar tiro na tesouraria. E se você não comunica um crime, você é tão criminoso quanto.
Seu Wagner, né? Eu vou dar dois minutos para você concluir.
Então, assim, resumidamente aqui, encerrando a minha fala, essa questão do não só o afastamento, como o processo, é esdrúxulo, né? Você vê erro de todo tipo no processo ali, desde paginar um processo, que aí você fica se perguntando se falta página ou não, como afirmações bizarras, né? Uma coxa de retalho no processo, e além das mentiras que tem nele. Enfim, eu não solicitei bloqueio de senha, que me acusaram disso, né? E, enfim, cumpri meu papel como servidor, eu cumpro meu papel como servidor, né? Não significa que eu sou Deus ou melhor que todo mundo, não. Estou dizendo que eu sou uma pessoa séria o suficiente para aquilo que está lá, não ser nem levado em consideração o que tem contra mim. Inclusive esse negócio de senha, né? E hoje eu estou desempregado, então eu estou prejudicado, né? Economicamente, né? Eu falo que eu estou desempregado no sentido que eu fui demitido, né? Dia 18. Então, essa questão da ameaça não procede com relação a eu ser uma ameaça durante o afastamento aí, como a questão do computador também. Porque se você tem lá os registros no computador, se qualquer coisa que eu mudasse ali no computador, eu estaria prejudicando a mim mesmo. Então, não faz sentido. Essa questão de também, por motivo de usar o computador durante o afastamento. Bom, concluindo a minha fala, é isso. E, só para acrescentar a última. Inclusive, no dia que eu fiquei sem acesso ao meu computador, eu comuniquei ao professor Eliel, ele pediu para enviar para o e-mail dele o que estava acontecendo, nem eu estava entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque ali, como outras situações, pode-se entender como assédio moral. Você simplesmente é impedido de trabalhar, não recebe um comunicado que está acontecendo, ó, seu computador só assim não está funcionando, e por isso, não. Aí eu fui sim ao TI para querer saber, mas não fui exaltado como colocaram lá, eu simplesmente queria saber o porquê, se ele tinha uma folha lá dizendo por que eu estava impedido de trabalhar. Nada mais do que isso, né? Não tem essa de ficar exaltado porque... Não, como a pessoa responsável que vai trabalhar, eu fui perguntar ao CPD com relação... não funcionamento da minha senha, não sabia, eu estava, digamos, boiando naquilo ali sem saber por que eu estava impedido de trabalhar. Isso sim é assédio moral, você ser impedido de trabalhar, sem motivação, né, sem comunicado e ficando a ver navios. Concluo aqui.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 19/10/2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 19/10/2021. Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 18:27, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Marcelo Campostrini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Júnior D'Ambrosio. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, foi entregue a moção Câmara Municipal de João Neiva 018. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 5/10/2021, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados os projetos de lei números 1829 e 1831, veto total ao projeto de lei Câmara Municipal de João Leiva 332, projeto de lei Câmara Municipal de João Leiva 340, moções números 22 e 23 Requerimento número 140 de 2021. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Lucas, Simone, Marcelo, Eliel, Celso, Heraldo, Evandro, Fará, Edilson e Galder. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Passamos à ordem do dia. Será submetida... Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 708, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando resposta ao ofício vereadores 224, de autoria da vereadora Fará. Ofício SAI número 142, de diretor-geral, encaminhando resposta ao ofício vereadores 235, encaminhado pela vereadora Fará. Convite da Prefeitura Municipal de João Neiva para o termo de compromisso de implantação do programa Cidade Empreendedora, dia 27 de outubro, às 8 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de João Neiva. Veto ao projeto de lei 333, da Câmara, projetos de lei números 1799, 1800, 1814, 1819, 1823, 1827, 1828, 1830, 1832, 1833, 1834, projeto de decreto legislativo 001, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva números 338, 342, e requerimentos números 141 ao 148 de 2021, moção número 021. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 021 de 2021, de autoria da vereadora Fará. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CMJN 021/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação da vereadora Fará de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a Associação Coletiva Abativa Cultura e Paz, criada oficialmente no ano de 2015, é uma sociedade sem fins lucrativos, que tem por finalidade prestar apoio à diversidade cultural, que promove, dentre várias atividades, o incentivo à existência social e cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, defesa, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social em combate à pobreza, a promoção da ética, da paz, da cidadania, em defesa dos direitos humanos. Da democracia e de outros valores universais, promoção de empreendedorismo, a economia solidária e projetos voltados para crianças, adolescentes, jovens e idosos. Considerando que sua formação originará de seu, em 2013, numa roda de conversa entre jovens e skatistas, que questionavam sobre a ausência de atividades de lazer e eventos culturais para o público pobre do município. Considerando que em 2013, desde 2013, o movimento do skate, como era conhecido, sempre buscou trazer para o município através de parcerias com o poder público e comércio local, eventos como a participação dos jovens como alternativa para o desvio do mundo das drogas. A atividade lícita, como exemplo dessas participações, temos em 2013 o primeiro festival de skate, rock, hip hop da juventude, em 2014, o segundo festival de skate, rock e hip hop da juventude, em 2015. Conquista do edital, coletivo juvenil, apresentação, projeto Casa de Cultura e Cidadania, em 2016, participação do edital Mídia Livre, realizado pelo Ministério da Cultura, considerando a importância social e cultural da Associação Coletiva Abatiba, o histórico recente de participações, de atividades em conferências, encontros, palestras, festivais e reuniões com associações, buscando sempre a prevenção e a reinserção social dos jovens no âmbito da política pública. Aprovou a presente moção de reconhecimento à Associação Coletiva Abatiba Cultural da Paz, João Neiva, em decorrência dos projetos realizados no âmbito das políticas públicas, especialmente de atenção. De outubro de 2021.
A moção está em discussão. A palavra à vereadora Fará.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando todos os nossos vereadores, cumprimentar aqui a presença, né, do prefeito. Quero cumprimentar o público presente. Senhor presidente, queria quebrar o protocolo, convidando as pessoas da Abatiba que se levante antes de começar a falar dele. Fazendo favor. Esse, pessoal, é a equipe, né, um pouco das pessoas que fazem o trabalho com a Abatiba. O coletivo Abatiba, né? Pode se sentar, fazendo favor. O coletivo Abatiba se iniciou no ano de 2013. Né? Início que se deu à Secretaria de Cultura, que na época chamava Cultura, Turismo e Juventude. No ensaio da juventude, que sonhava em ter uma cultura e um esporte atuante. Né? A gente sabe o município que temos, como o jovem é atuante na parte do esporte, na cultural, por isso do ensaio do jovem daquela época. Hoje, para mim como vereadora, estando como vereadora, é uma honra ter participado do início do Abatiba e estar indicando esse reconhecimento. Depois de quase 10 anos, né? Depois de quase 10 anos. Estou um pouco emocionada, tá? Essa atividade dos jovens, né, que vem fazendo esse trabalho belíssimo, resgatando os jovens da rua, indo nos bairros, fazendo reunião. Tinha aqui o pastor Paulo, que abriu o espaço dele na época, a igreja, para a gente poder fazer reuniões lá, participando. Teve até almoço, né? Foram rodas de conversas muito agradáveis, onde eu também participei. Como eu disse, eu fiz parte desse sonho. E hoje é uma honra estar aqui fazendo uma indicação. Uma indicação de moção de reconhecimento do trabalho prestado. Trabalho esse que vem sendo feito nos bairros desde 2000, nos bairros. Em 2025, se iniciou a troca na documentação para ser o ponto de cultura, aonde tudo ficou legalizado definitivamente. Em 2021, esse ano, exatamente, é muito gratificante a forma que eu vejo e venho acompanhando o trabalho do Abatiba. Porque eles estão hoje aderindo um edital da Aderes, onde eles têm o projeto Boca no Mundo, onde será feito oficinas de audiovisual para jovens e empreendedores. É muito satisfatório ver que os jovens, eles acreditam no potencial dele. E a gente sabe o potencial que o jovem tem. E parabéns por esse trabalho. Em 2016, também eles iniciaram, né, o trabalho de recuperação, né, de jovens na área de drogas, que não é fácil. A gente sabe como o nosso município se encontra, né? A gente perde vários jovens, perdemos vários jovens, infelizmente, para drogas. Mas eles acreditam que eles são capazes e vão atrás desse jovem, como existem vários outros movimentos dentro de igreja, várias outras entidades que fazem também esse trabalho, e eles vêm lutando junto com outras entidades fazendo esse trabalho. Hoje, eles foram contemplados com o edital da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, o trabalho com jovens de prevenção de uso de droga, projeto que se iniciou desde 2016. Eu não vou continuar a minha fala, porque se eu for falar do Abatiba, eu vou ficar aqui a noite toda, né? Eu sei do trabalho que eles vêm sendo feito. Eu quis passar um pouco do trabalho deles para quem não conhece e convidar também aqueles que não conhecem para ir conhecer, porque são jovens pensantes, são jovens que acreditam, como eu também acreditei na época, e que não morreu, o que é mais importante, né? Hoje, os jovens têm o poder de ter fala, ter a forma de pensar, sempre com respeito. A forma de pensar e a forma de querer o melhor para os jovens, não só para os jovens, mas sim para toda a comunidade joneivense. Parabéns, Abatiba, e que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. Podem contar comigo sempre.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. O veto ao projeto de lei CMJN 333/2021, de autoria do vereador Lucas, que regulamenta a doação de bens móveis e serviços pelo Poder Executivo Municipal, baixou as comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Ressalvo que essa data final para apreciação do presente veto será na sessão do dia 9/11/2021. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número 1799/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo por intermédio do Departamento da Polícia Civil e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. Projeto de lei número 1799/2021 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1799/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1800/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo por intermédio do Departamento de Polícia Militar e das outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico das Comissões de Justiça e Redação, em Finanças e Orçamento. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Oi. Então, esses dois projetos, só para o presidente compreender, esse projeto entrou na casa no mês de fevereiro, né? E se falam algumas dúvidas e a gente pediu algumas informações ao executivo. Ele diz respeito a um bem, a uma celebração de passeio, que o executivo pagar com a. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. A gente não precisa derrubar o ponto aqui quanto a importância desses dois órgãos para o nosso município. Então, se trata de uma regularização, que é algo que já funciona no município há bastante tempo, e a gente só tem a agradecer ao executivo por buscar essa regularização, dada a importância dessas duas instituições para o município. Semana passada a gente votou o projeto em relação à questão da segurança pública e esperamos que ele possa contribuir para uma dignidade relativa à segurança para todos os mandantes.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O projeto de lei número 1800/2021 foi aprovado. Projeto de Lei número 1814/2021, que modifica disposições da Lei Municipal número 1425/2003, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício dos vereadores CMJN número 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. O projeto de Lei número 1819/2021, e dispõe sobre cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos no município de Joneiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício do vereador CMJN número 200/2021, de autoria do vereador Eliel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo. Projeto de Lei número 1823/2021, que dispõe sobre plano plurianual para o período de 2022 a 2025, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1827/2021, que altera a lei municipal 3310/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que está acompanhado do parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto número 1827/2021 foi aprovado. O projeto de lei número 1828/2021, que estima a receita fixa de despesa do município de Joneiva para o exercício de 2022, baixou a todas as comissões permanentes na sessão do dia 5/10 e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1830/2021, que institui o regime de previdência complementar aos servidores efetivos da administração direta e indireta do Poder Legislativo no âmbito do município de Joneiva, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e das outras providências, que está acompanhado do parecer dos advogados da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos e permanecerá nas mesmas. Projeto de lei número 1832/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1833/2021, que altera a disposição da lei municipal 3027/2017, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de Lei nº 1834/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de Lei CMJN número 338/2021, de autoria do vereador Lucas Reca, que dispõe sobre a inclusão do conceito de educação financeira na rede municipal de ensino, baixou as comissões de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas. O projeto de lei CMJN 342/2021, de autoria do vereador Lucas Reca, que dispõe sobre a proibição de se exigir a apresentação do comprovante de vacinação ou certificado de imunização e segurança sanitária, passaporte de vacina, contra a Covid-19 no âmbito do município de João Neiva, baixou as comissões de Justiça e Redação e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de Decreto Legislativo 001/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre aprovação com ressalva da prestação de contas da Prefeitura Municipal em João Neiva no exercício 2027, baixou as comissões de Justiça e Redação e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Informo que a data final para apreciação do projeto é o dia 17/11/2021. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente um resumo do requerimento CMJN 141/2021, de autoria da vereadora Fará.
Requerimento 141/2021. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a colocação de um quebra-mola na rua Domingos Antônio Guzzo, no bairro Santa Luzia. Da vereadora Fará de Oliveira.
Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento, o resumo do requerimento do CMJN 142/2021, de autoria da vereadora Simone.
Requerimento CMJN 142/2021, que seja solicitado ao serviço do prefeito municipal a viabilização de uma nova pintura do letreiro do portal que identifica a comunidade de Acioli e Barra do Triunfo, inclusive com mensagem de saudação para quem trafega. Vereadora Simone Favarato.
Com a palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos, prefeito, Câmara, nossa mesa diretora, todos os vereadores presentes, público aqui presente. Boa noite a todos. Então, em relação a esse requerimento, resgatar somente o letreiro da estrutura que está em perfeitas condições da entrada do distrito de Acioli, que também contempla o distrito de Barra do Triunfo, que serve de identificação de entrada, boas-vindas, também dá maior visibilidade para as pessoas que trafegam na BR-101. Então, para resgatar o portal, por homenagem também aos residentes desses dois distritos, pelo turismo, e também para valorizar que o custo maior é o portal. Então, acho que a plotagem do nome, do letreiro, isso não onera para o município. Eu acho que apenas valoriza e resgata o portal. Sendo assim, eu peço apoio a todos os vereadores que apreciem esse requerimento. Obrigado e boa noite.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente um resumo dos requerimentos CMJN 143, 147, 148 de 2021, de autoria do vereador Eliel.
requerimento 143/2021, solicitando a realização de estudos junto à secretaria competente para o fechamento da rua Hélio Plaza para veículos, tornando-se sem saída, o que ao menos garantirá, no mínimo, de segurança as pessoas que necessitam passar pelo local, em especial pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e crianças. Requerimento CNJN 147/2021, solicitando que a municipalidade intervenha junto aos órgãos responsáveis no sentido de que promover uma sinalização mais eficaz com placas indicativas sobre as informações turísticas, exemplo de localização, direção, distância, informações sobre o ecossistema, flora e fauna e a importância da sua preservação. Requerimento 148/2021, solicitando que seja feito um estudo junto às secretarias competentes para viabilidade do pagamento do piso salarial e a concessão de abono salarial para os profissionais da educação da rede pública municipal de ensino.
Os requerimentos 143, 147 e 148 estão em discussão. Com a palavra, vereador Liel.
Então, foi uma manifestação na rede social, e é algo que a gente já tinha observado. É interessante que a gente, muito, até compreende que aquela rua, ela, dizendo no mundo mais um pouco, ela tem saída agora. Né? A gente viu, por exemplo, eu não passo naquela rua, porque a gente segue aquele ritmo que eu não, ela não tinha saída, então ela veio uma passarela, né? Um aspecto que se deve para a avenida do presidente Fábio. Só que agora está um pouco de uma pandemia. E várias vezes as pessoas estão sendo alvos, né? Por isso que a gente dá essa oportunidade. Então, acho que há um estudo para dar a possibilidade de limitar o acesso a veículos, deixando a mão de apenas para o PDF. Eu peço um estudo que a gente não para de levar uma certinha, então, se há possibilidade, se há possibilidade, se faz. O outro requerimento, ele respeita a questão das queixeiras, né? O município tem uma rota do queijo, só que ainda essa rota do queijo não é explorada no sentido da comunicação. Então, quem passa pela rua, infelizmente, ainda não tem uma comunicação oficial. Tem que fazer, né? Eles até buscam divulgar produtos deles, ou estabelecimentos deles, mas oficialmente ainda não tem. E a gente caminhando, eu escrevi isso para fora, até né? A gente vê que isso é bem difícil, né? Você pode solicitar, você tem a placa, você tem a unidade, né, de forma turística. Infelizmente, essa rota do queijo que não tem. Então, seja feita aí junto com a secretaria de turismo, né, de turismo, algo nesse sentido. Isso é o sentido. No domingo, eu fui, visitei alguns queijos, porque tem sempre aquele caso que domingo não funciona. Então, você pode falar, né? Vai partir isso, mas eles não vão aberto domingo. Eu contatei que eles estão abertos na Avenida 3, quando quando a Antônia Bergantini, mas as três que eu fui estava aberta, né? Tinha turista, inclusive, e uma das coisas foi. Então é importante que o município tenha esse cuidado, né? Já existe um já existe algum problema.
Não, não trabalha mesmo.
O outro requerimento, que eu requerimento da educação, é algo que eu diria uma atenção por parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Nessas últimas semanas, inclusive depois de 28 dias, conta, ele emitiu um relatório autorizando o aumento de despesas de pessoal para o pagamento dos profissionais mais sérios, dos profissionais destacados. Em maio, eu enviei um pedido para a prefeitura, a Secretaria de Educação me respondeu que o município ainda não tinha, naquela época, gastado 25% previsto na Constituição. Em setembro, no dia 20 de setembro, nós aprovamos aqui nessa casa um requerimento pedido que eu tive enviado o gasto do município de 25%. Eu continuo esperando, hoje estão 26 de outubro, esse ofício ainda não foi respondido, porque ainda não foi respondido. Eu até cheguei a comunicar ao prefeito, ao vice-prefeito, e continuo aguardando para que a gente consiga compreender e entender qual é a impacidade do limite constitucional de 25%. Diante disso, o requerimento pede que o município viabilize o estudo no sentido de cumprir, primeiramente, a lei do FUNDEB, com seu percentual de limite constitucional, também possa cumprir o 25% da educação, para que a gente não venha a ter o mesmo no ano passado. Infelizmente, o município não gastou os 25%. Vamos ver se ele abre a questão. E em relação ao ofício salarial do professor, é um direito que está sendo cerceado em função da educação de Rondônia. O Estado já comunicou um aumento, inclusive hoje ele teve comunicado. Alguns municípios já fizeram comunicado e eu tenho certeza que Rondônia também não vai ficar fora, vai ter um especial para esse acompanhamento.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Primeiramente, quero parabenizar o vereador pelas colocações dos requerimentos e quero comunicar. A semana passada, o Detran estava visitando o município de João Neiva e ele fez vários estudos. Né? Teve uma reunião, na quinta-feira, com os comerciantes, onde foi tratado justamente do trânsito do município, devido estar se finalizando as obras, né? E foi feito esse estudo junto com a CDL e com vários comerciantes, onde foi anotado e o Detran levou esses pedidos para ver essa análise. Vereador, um dos pedidos era justamente o seu requerimento, né? E algumas situações, né, de mudança de mão, porque é mão e demão nesse local, né, indo para o hospital, e a gente precisa ter um fluxo mais rápido. Foi uma dos pedidos. Não quer dizer que vai ser atendido, né, porque vai ser passado por um técnico responsável pelo Detran, aonde vai ser analisado. Em outro requerimento que foi solicitado pelo vereador, onde fala das quejeiras, o Bergantini acho que é o único que não abre no final de semana, de um dia de domingo, salvo engano. É o único que tira esse dia, justamente é um dos questionamentos que é feito na comissão, que ele fala, eu não vou abrir no dia de domingo, que sempre foi assim, que é o dia que ele tira para descansar, né? Porque como ele corta ali a BR, todo mundo para ali, e é uma correria e é um trabalho familiar. Então, ele tirou o domingo para curtir a família. Então, por isso que geralmente está fechado. Não é uma crítica, não é nada, é só uma informação pela questão do requerimento. Até porque assim, o vereador está de parabéns pelos requerimentos colocados. Só isso, vereador.
Thank you.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CNJN 144, 145, 146, de autoria do vereador Edilson.
Requerimento 144/2021. Seja solicitado ao Santíssimo Prefeito Municipal que providencie, pelo menos, a instalação de dois quebra-molas na Avenida Hélio Guaste, conhecido como Beira Linha, no centro da cidade. Requerimento 145/2021. Seja solicitado ao Santíssimo Prefeito Municipal estudo no sentido da instalação de algum tipo de redutor de velocidade na rua Santo Bermudes, conhecido como Tobogã, que dá acesso à quadra do bairro Santa Luzia ou Cadioli. Requerimento 146/2021. Seja solicitado ao sentido do seu prefeito municipal, providencie junto aos setores competentes, no sentido de recapear a rua Cesserniília Francisco da Silva, próximo ao CET, no bairro Vila Nova de Cima. Requerimento do vereador Edilson Montovani.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, vereador Edilson.
Boa noite a todos. Os três requerimentos são o seguinte. Esse da Hélio Guaste, da instalação de dois quebra-molas, infelizmente, existem muitos motoristas que não respeitam os limites de velocidade. E a gente não vê uma outra forma de corrigir isso, a não ser com um quebra-mola ou um outro método de reduzir, de redutor de velocidade nesse local. Se tratando de um local que tem muitas pessoas que fazem aí exercício, muitas crianças que andam de bicicleta. Infelizmente, a gente precisa tomar esse tipo de medida para poder ver se controla a velocidade naquele lugar. Então, assim, que vocês possam estar apreciando isso aí, né, pensando com carinho. O prefeito está aqui presente, que ele possa estar vendo, né, esse pedido também. Várias pessoas já me procuraram. Há poucos dias mesmo, duas pessoas batendo racha ali, numa reta ali, colidiu um com o outro, e aí um saiu para um lado e outro para o outro lado, saindo da pista, entendeu? Aí se tem alguém caminhando, alguma criança, alguém passando aí, vai dar problema, né? Então, assim, que a gente tente tomar alguma providência antes que aconteça algo de pior, né? E depois também tem ali no tobogã, no Gadioli, que é um local que eu não sei se cabe um quebra-mola embaixo. Mas o que acontece? As pessoas já descem o morro de cá pegando velocidade máxima para subir do outro lado. Isso não pode. Nós temos uma rua ali onde tem crianças que brincam, tem carros que saem aí direto, e a gente tem que estar tomando alguma providência. Não sei qual tipo de redutor, mas a gente tem que estar fazendo um estudo aí junto à prefeitura, junto à secretaria responsável, para a gente ver o que colocar ali para poder estar reduzindo a velocidade dos motoristas aí. E também em relação ao recapeamento da rua ali, próximo ao CET, é uma demanda que já foi me cobrada mais do que uma vez, né? Acredito que também a pessoa que me cobrou falou que já cobrou do prefeito também. Não sei se tem como fazer um calçamento, por se tratar de uma rua onde é pedra, né? Praticamente um bairro que é construído em cima da rocha, da laje ali. Não sei qual o tipo de calçamento que deveria ser feito ali. Mas eles já abriram vários buracos lá e eles têm tapado com cimento e aí têm soltado, né? Aí eu quero pedir junto à prefeitura, junto à secretaria responsável, que a gente faça um estudo para ver qual o melhor tipo de recapeamento para estar fazendo aí. É isso aí.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Quero agradecer a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 9/11/2021, terça-feira, às 18 horas, declaro encerrada a presente sessão.